Senhor presidente, senador Randolfo Rodrigues, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, inicio passando algumas informações importantes a respeito das audiências que tivemos ao longo da semana aqui em Brasília com o ministro Mercadante, Aloysio Mercadante, com o ministro dos Transportes também, ministro César Borges, juntamente com o diretor-geral do DENIT, general Jorge Frasche, justamente para tratar da situação do estado do Acre e das preocupações que gostaríamos de expor a respeito de como será o processo de reconstrução do trecho da BR-364, que foi interditado por conta da alagação do Rio Madeira nos últimos 50, 60 dias. E cumpro o dever de informar que o Ministério dos Transportes está absolutamente consciente de que a situação, dada a sua gravidade, exige um tratamento especial também, devido à excepcionalidade do caso, devido à intensidade dos transtornos causados. O Ministério dos Transportes já está ciente de que vai ter que adotar uma medida especial. E em relação ao ministro Aloysio Mercadante, ele foi muito solícito no sentido de atender aos apelos apresentados em nome do governador Tião Viana. Ele já estava ciente de todos os problemas apresentados, de pronto já fez contato com outras autoridades, da Anvisa, do Ministério da Agricultura, no sentido de facilitar para que os entraves burocráticos não viessem causar mais transtornos ainda aos empresários e aos cidadãos do Acre com a entrada de produtos que estão vindo do Peru. Por exemplo, um carregamento de trigo com 30 toneladas de trigo que chegava em Assis Brasil pela interoceânica, rodovia interoceânica, tinha que mandar 1 quilo a Goiânia para fazer uma análise e só depois depois de 24, 48 horas ou uma semana, é que era liberada a entrada. Então, o ministro Aloysio Mercadante se prontificou a fazer um contato com o organismo responsável por essa inspeção para que imediatamente estabelecesse um convênio com a Universidade Federal do Acre e essa análise possa ser feita diretamente na universidade e não ter que passar por esse transtorno terrível. Então, de tal maneira que nós temos hoje a garantia de que o governo federal está ciente do drama vivido pelo empresariado acreano, pelo povo acreano, com essa crise de abastecimento, que só não ficou pior porque o governador Tião Viana fez uma operação de guerra juntamente com o Exército Brasileiro, que tem dado todo o suporte a partir de Porto Velho, a partir da 17ª Brigada, sob o comando do general Novaes. Também a Força Aérea Brasileira tem dado uma força tremenda, colocando os aviões para fazer o transporte de cargas daqueles gêneros de primeiríssima necessidade, os mais essenciais, e assim o drama não foi, digamos assim, pior, exatamente porque teve essa mobilização. E ao mesmo tempo, senhor presidente, eu gostaria de reforçar uma preocupação que já foi apresentada pelos prefeitos do Acre através da Associação dos Municípios do Acre, porque eles estão vivendo um drama terrível, que na renegociação de suas dívidas acabaram assumindo o compromissos de autorizar a Receita Federal de fazer a dedução automática dos repasses de FPE no que diz respeito às suas dívidas correntes. E assim, nós temos alguns municípios do Acre que tiveram o sequestro do seu FPE, o seu FPM quase que na totalidade. E esse assunto é um assunto extremamente grave, a Receita Federal não consegue resolver e muito provavelmente vai caber a nós aqui do Parlamento buscar uma solução junto ao governo federal, seja através de uma medida provisória, seja através de alguma iniciativa legislativa aqui do Senado Federal e da Câmara, para que a gente tenha uma garantia de sobrevivência dos municípios, porque nós já temos hoje alguns prefeitos em estado de desespero pela situação que estão vivenciando. Mas é um assunto extremamente grave, essa questão do sequestro do FPM que está acontecendo para alguns municípios brasileiros. Tenho certeza que a maioria dos municípios do Acre está enfrentando esse problema e acredito que não seja diferente com os municípios dos demais estados do Brasil. E, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de reforçar que nós realizamos ontem, através da Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação da PEC 61, a partir de um relatório de minha autoria, que teve uma emenda sugerida pela senadora Gleisi Hoffmann, e a gente teve a aprovação da PEC 61, que é a PEC dos Soldados da Borracha. Quero deixar claro que essa luta é uma luta que vem de muito tempo, ela foi capitaneada na Câmara dos Deputados pela deputada Perpétua Almeida, que foi a sua relatora e foi a grande mobilizadora dos parlamentares para tê-la aprovado lá na Câmara dos Deputados, e aqui no Senado nós tivemos também um trabalho grande, uma grande mobilização para garantir a sua aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça. E agora nós já temos um pedido de rito especial para que ela seja aprovada o mais depressa possível aqui no plenário do Senado, nas 5 sessões deliberativas do Senado, e vamos tê-la sancionada pelo nosso presidente Renan Calheiros, que é presidente do Congresso Nacional. E o esforço agora vai ser no sentido de que a gente realize essas 5 sessões e tenha essa matéria aprovada. E o que foi, digamos assim, o ponto especial da aprovação da PEC 61? Porque na Câmara dos Deputados, através da iniciativa do deputado Arlindo Quinaglia, foi concedido aos Soldados da Borracha, que são 13 mil ao todo, incluindo os próprios Soldados da Borracha e seus dependentes, no caso daqueles que já morreram, foi decidido por uma indenização de R$25 mil para cada Soldado da Borracha ou dependente, e, ao mesmo tempo, teve uma alteração na sua pensão vitalícia, que é assegurada no artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 54 estabelece que os Soldados da Borracha tenham também um tratamento no sentido de ter uma pensão vitalícia no valor de 2 salários mínimos. E a PEC 61, na Câmara, tinha alterado esse dispositivo e propondo que eles passassem a ganhar R$ 1.500 e perdesse o vínculo com o salário mínimo. E a gente, ao ouvir os Soldados da Borracha, chegamos ao entendimento de que esse seria um prejuízo muito grande, porque eles perderiam o benefício do reajuste automático do salário mínimo. Então, a gente fez esse enfrentamento, o governo estava inicialmente irredutível nessa questão, mas conseguimos assegurar ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, a manutenção do dispositivo constitucional, ou seja, os Soldados da Borracha receberão os R$25 mil de indenização e terão mantido o dispositivo constitucional que lhes assegura o pagamento da pensão vitalícia no valor de 2 salários mínimos, com todos os reajustes que acontecem a cada ano no salário mínimo, exatamente nos termos, nos mesmos valores percentuais do salário mínimo. Então, dessa forma, foi a vantagem que a gente conseguiu, que foi possível, foi graças ao esforço de todos. Eu quero agradecer muito ao senador Valdir Raup, que pediu a inversão sessão de pauta e foi atendido pelo nosso presidente, senador Vital do Rego. Quero agradecer também ao senador Jorge Viana, ao senador Petecão, que estavam atentos e tentaram ajudar também da melhor maneira possível. O senador Sérgio Petecão, em algum momento, quis radicalizar, mas a gente procurou mostrar que, num momento como esse, é melhor a gente buscar o caminho do possível, que é preferível a gente aprovar uma proposta real que vá à prática do que a gente aprovar uma proposta dos sonhos que depois leva uma ação direta de inconstitucionalidade por parte do governo, não vai ser aplicada e acaba que a gente exige o máximo e não consegue nada. Então, o melhor mesmo foi o caminho do entendimento, que foi um caminho também assinado pelo senador Valdir Raup, foi assinado pelo senador Inácio Arruda, foi assinado pelo senador Pimentel e teve como primeira signatária a senadora Gleisi Hoffmann, essa proposição de emenda no sentido de manter o artigo 54 do ato das disposições constitucionais transitórias exatamente como está, no sentido de que os soldados da borracha têm pensão vitalícia no valor de 2 salários mínimos. Isso ficou inalterado, vai continuar exatamente da forma como eles recebem e agora a gente vai correr para aprovar aqui em plenário o benefício dos R$ 25 mil e tentar fazer com que seja promulgado o mais depressa possível essa mudança, essa proposta de emenda constitucional, a PEC 61, para que os benefícios aconteçam. Então, senador Inocêncio Eunício de Oliveira, eu agradeço muito a todos que contribuíram para que essa matéria tenha sido aprovada e eu peço a Vossa Excelência que possa tomar os termos desse pronunciamento na sua integralidade, porque exatamente o que eu pretendia reafirmar para todos os seringueiros do Acre, de Rondônia, do Amazonas, de toda a Amazônia, que são heróis nacionais que deram uma grande contribuição para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, porque enquanto os pracinhas foram combater nos frontes de batalha da Segunda Guerra, os soldados da borracha foram mobilizados da mesma forma, com a mesma intensidade no Nordeste brasileiro para produzirem borracha na Amazônia. Eles foram mobilizados em número próximo a 60 mil e tiveram uma baixa de aproximadamente 30 mil deles em menos de 5 anos. E esses heróis nacionais que já são reconhecidos, já estão inscritos no livro dos heróis nacionais, eles precisam ainda de reconhecimento no que diz respeito na valorização, porque aos pracinhas que atuaram no fronte de combate, foi concedido pensão vitalícia equivalente a segundo tenente das Forças Armadas Brasileiras, e ao soldado da borracha foi concedido tão somente 2 salários mínimos, e depois de muita luta, depois de um intenso combate que já vem se estendendo por 12 anos, desde a proposição da então deputada Vanessa Graziottin, que hoje é senadora da República, através da PEC dos Soldados da Borracha, foram 12 anos de batalha para a gente conseguir agora esse compromisso do governo federal de conceder uma indenização no valor de R$ 25 mil para cada soldado da borracha, que estejam eles vivos ou para seus dependentes, porque também a Constituição assegura a extensão dos benefícios aos dependentes que estejam de acordo com o dispositivo constitucional. Então fica o nosso agradecimento e votos de que a gente consiga fazer a mobilização necessária aqui do plenário para nas 5 sessões deliberativas a gente ter aprovado essa PEC dos Soldados da Borracha e o mais rapidamente possível também sancionada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.